In Pesach nós temos algumas mitzvot na noite do Seder. Tem Matzá, tem Maror, tem os quatro copos na raça da saída do Egito. E ao longo do ano, todas as mitzvot ativas ligadas ao tempo, a mulher está isenta. Quais são as exceções de mitzvot ativas ligadas ao tempo? As mitzvot passivas ligadas ao tempo, as mulheres são tão obrigadas quanto os homens. Mas as mitzvot ativas ligadas ao tempo, a mulher está isenta. Por exemplo, shofar, por exemplo, lulav, e etc. Embora muitas procuram fazer, não tem nenhum problema buscar fazer, mas ela não tem a obrigação de fazer. Dentre essas mitzvot ativas, que estão ligadas ao tempo, existem três exceções que as mulheres são obrigadas sim, assim como os homens. Quais são essas exceções? Primeira exceção, as mitzvot ativas ligadas ao Shabbat, Kiddush, por exemplo. Assim como a mulher não pode profanar o Shabbat, ela também tem que fazer Kiddush. Segundo as mitzvot que tem, que são nossos sábios, Purim e Hanukkah, que embora é uma mitzvah ativa ligada ao tempo, a mulher tem a obrigação de acender Hanukkah, se não tem o marido para acender. E ela tem a mitzvah de ouvir a Megillah e fazer as outras mitzvot do dia. E o terceiro é Pesach. Que Pesach, embora também são mitzvot ativas ligadas ao tempo, como é Matzah, os quatro copos, Maror, mesmo assim, a mulher tem a obrigação também das mitzvot de Pesach. E a pergunta é por quê? E nossos sábios falam sobre isso no Talmud. Nossos sábios dizem o seguinte. Bom, o Shabbat já falamos antes. Nossos sábios comparam as mitzvot ativas e passivas de Shabbat. E assim como a mulher é obrigada a isso, ela é obrigada a isso também. As mitzvot da noite do Seder têm dois motivos. Um, que também se compara a mitzvah passiva de Pesach com a mitzvah ativa de Pesach. Assim como a mulher é proibida de comer hametz em Pesach, ela também é obrigada a comer matzah em Pesach. Além disso, diz o Talmud, Shehen hayu beoto hanes, elas também estavam naquele milagre. Esse é o motivo porque as mulheres têm obrigação na noite do Seder, esse é o motivo que as mulheres têm obrigação de Purim, esse é o motivo que as mulheres têm obrigação de Hanukkah. Porque elas também estavam naquele milagre. O que significa que elas também estavam naquele milagre? Será que elas estavam no milagre como vítimas? Ou será que o motivo é que elas estavam no milagre como heroínas? Ou seja, isso daqui é uma discussão que tem entre o Tosfot e o Rashbam. Os dois são netos do Rashi, na verdade, né? Tosfot dura mais tempo, o Rashbam é o neto mesmo. O Tosfot sustenta que o motivo é que elas estavam também vítimas. As mulheres estavam escravizadas no Egito, as mulheres estavam sob decreto do Haman e as mulheres estavam sob decreto de Antiochos. Uma vez que elas foram salvas desses três perigos, elas têm a obrigação de festejar isso, de agradecer a Hashem também. E por isso elas têm a obrigação dessas três mitzvot, essas três festas. O Rashbam fala diferente. O Rashbam fala que o motivo pelo qual as mulheres têm a obrigação, que o Talmud falou que é porque elas também estavam no milagre. O que significa que elas estavam no milagre? Não como vítimas, mas elas foram heroínas do milagre. Elas tiveram participação ativa nos milagres. Purim, não precisa muito. Está fácil esse texto. Hanukkah, também está fácil. Yehudit. Pesach, onde as mulheres tiveram parte ativa nos milagres de Pesach. Diz o Rashbam, o Talmud fala no Tratado de Sotá, Nashim tzidkaniyot shebeoto ador nigalu. Bizhar nashim tzidkaniyot shebeoto ador nigalu. Em mérito das mulheres Tzidkaniot. Tzidkaniot é o plural feminino de tzadik. Em mérito das mulheres tzidkaniot daquela geração, eles foram redimidos. Bom, Purim e Hanukkah está mais fácil de entender. A Esther foi a superativa. E Yehudit também matou lá um dos grandes dos gregos e tal. Ela também estava de uma forma muito ativa. Dá para se entender perfeitamente. As mulheres tiveram parte no heroísmo dessa salvação. E por isso tem que festejar Hanukkah e Purim. Agora temos que entender um pouco melhor o que o Talmud está falando aqui. Quando se trata da saída do Egito, as mulheres tiveram um mérito muito grande, Nashim Tzidkaniot, as mulheres Tzidkaniot, e por causa disso eles foram redimidos. Nós precisamos, então, procurar quem são essas mulheres Tzidkaniot. Na realidade, se nós formos olhar a história do êxodo do Egito, não só o êxodo, o período que eles estavam escravizados, nós vamos ver que por trás de toda a força que o povo de Israel teve no Egito para se manter firme, e por trás de toda a programação de saída do Egito, tem mulheres. Não só isso, mas a Torá se estende bastante em contar sobre essas mulheres. Nós fomos olhar de uma forma geral, nós vamos encontrar 6 mulheres em toda essa história do Egito. 6 mulheres extremamente ativas e, na verdade, mais milhares de mulheres junto com elas. Vamos primeiro ver quem são elas, o que aconteceu exatamente e depois tentar entender o que isso tem a ver conosco e o que isso vem nos ensinar. Para poder começar, nós temos que ver a história do Egito. Vamos tentar ver resumidamente, não dá tempo para se estender muito, mas vamos tentar ver o que aconteceu no Egito e nós vamos entender a força dessas 6 mulheres. Torá conta que Jacó veio para o Egito, toda a sua família, visitar o Yosef, ficar com o Yosef, morar com o Yosef. Depois disso morreram todos os deixa eu ver se pega lá. Depois disso morreram toda a família do Yaakov, quer dizer, tanto o Yaakov, os filhos do Yaakov, e passaram a ficar lá os netos, bisnetos, tataranetos. Que, como nós falamos semana passada, se não me engano, mencionamos que o Jacó Avino só faleceu depois de ver 600 mil descendentes. Então, já tinha lá uma turma belíssima. Nesse momento o faraó começou a escravizar eles. Como que o faraó começou a escravizar? Ele começou de leve. Então Midrash conta que primeiro ele foi lá e ajudou. Vamos lá, empreendimento para o Egito, vamos trabalhar, até eu vou ajudar vocês. No começo prometeu que ele vai pagar um salário, e vale transporte, etc. Depois, o Paró foi embora de fininho, falou para todos os egípcios que estavam ajudando eles, vão saindo de fininho, deixa eles continuarem. Estão trabalhando bonito, estão fazendo direito, deixa eles. E assim, os filhos de Jacó continuaram lá trabalhando. Andaram trabalhando e o povo começou a crescer. E começou a crescer, e crescer, e crescer. Chegou um momento que o faraó falou: olha, nós precisamos nos preocupar aqui. A situação está preocupante. Eles vão crescer, 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 crescer. Vai chegar uma hora que eles vão dominar o país. Vão colocar todos nós para fora daqui. Pois é. Então vamos tentar escravizar mais pesado eles, para que eles não consigam fazer nada, para que eles não consigam nem procriar. E assim eles vão crescer mais. Só que, conta a Torá para nós, quanto mais eles oprimiam, mais o povo crescia. Mais o povo se fortalecia. Tanto é que é um dos motivos pelo qual nós comemos ovo na noite do Seder. O Hatam Sofer fala. Um dos motivos que nós comemos ovo na noite do Seder, no começo da refeição, porque de todos os alimentos, o único que quando você cozinha, quanto mais você cozinha, mais duro ele fica, é o ovo. Os outros ficam mais macios. Para demonstrar que quanto mais se oprimia o povo de Israel, mais fortalecidos eles ficavam e mais numerosos eles ficavam. Não era de uma forma natural. Logicamente que não. O Midrash conta que eles tinham sextuplos. Então ia muito rápido. Escravizaram e oprimiram. Até chegou um dado momento que o rei do Egito falou para as parteiras hebreias. Daqui a pouco nós vamos ver que elas não eram exatamente parteiras, mas tudo bem. Falou para as parteiras hebreias que elas se chamavam Shifra e Puá. Por quê? Shifra de Lechaper. Lechaper é melhorar. Ela era do departamento neonatal. O seu nenê tem que tratar dele. Então ela tratava dele. A Puá se encarregava de acalmar os nenês depois que eles nasciam. Puá é da linguagem de grito, é berro. Então acalmava os berros das crianças. E ele chamou as duas. Como assim? Egito procriando desse jeito os judeus e tinha duas parteiras. Não. Então tem duas opiniões. O Ibn Ezra, no comentário dele, diz que... Primeiro os Forno. Os Forno diz que essas eram, na verdade, as duas da capital. Ele chamou da capital, que estavam mais próximas dele. Já o Ibn Ezra diz que elas eram chefes do sindicato de parteiras judias do Egito. Então chamou elas, vocês são as diretoras, vocês vão dar as ordens para o resto. Chamou-as e falou para elas, olha, o negócio é o seguinte, a partir de agora vai mudar o sistema aqui. Vocês vão olhar quando está nascendo um nenê, e vocês vão ver, se é um menino, matem. Se for uma menina, deixem viva. Vahaya. Vahaya pode ser também dar à luz. Explicam nossos mestres que o faraó falou para elas, eu sei que vão falar, vão matar o nenê lá, vão ser processadas. Não tem problema. Você não deixa o parto acabar. Quando está no meio do parto, você já vê se é menino ou menina, aí você já mata, discretamente. E aí nasceu, nasceu morto. O que eu posso fazer? E se for menina, vahaya, deixa o parto seguir. Deixa nascer. Só que, conta para nós a Torá, que essas parteiras eram muito tementes a Deus. E elas não fizeram como o rei mandou. O rei aqui é o Hitler. Hitler chamou duas parteiras judias e falou, vocês estão proibidas de deixar meninos viverem. Vocês vão matar os meninos. E as meninas podem deixar viver. Mas elas não fizeram isso. Não obedeceram. Pouco me importa o que ele fala. Nós sabemos que Deus não permite matar. Não vamos matar. Não mataram. E não só não mataram, a Torá falava, elas deram vida para as crianças. Ou seja, todos os egípcios estão de olho, onde tem alguém dando a luz, vão querer matar o nenê. Elas protegiam o nenê, elas davam comida para ele, escondiam ele. Aí o rei do Egito chamou as parteiras e falou para elas, escuta aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão deixando os meninos viverem? O que vocês fariam num caso desse? Você falar agora para ele o quê? Eu não vou cumprir a tua ordem. E elas disseram, olha, desculpa, faraó, mas as moças, as mulheres hebreias não são igual às egípcias. Elas dão a luz antes ainda que nós chegamos lá para o parto. Como explicam nossos sábios, que elas usam a linguagem que hayot hena, hayot são animais também. Que elas receberam a brachá de Yaakov comparada a animais. Leão, boi, tem vários animais que foram comparados. E, portanto, animais não precisam de ninguém para fazer o parto, se viram sozinhos. Elas são iguaizinhas. Nós chegamos lá só para tratar do nenê, já está nascido. E aí o plano não funciona. Você tinha falado para matar quando está nascendo, nós chegamos lá e já está nascido, não tem o que fazer mais. Conta a Torá que Deus fez o bem para estas parteiras. E o povo cresceu e cresceu e cresceu. Aí, conta a Torá, foi quando as parteiras estavam temendo a Deus, Vayat lahem batim, e fez a elas casas. Quem fez para quem casas? Então tem aqui duas explicações. Urashi traz a explicação que Deus viu que elas eram tementes a Deus. E por conseguinte, falou, eu vou fazer o seguinte, uma vez que vocês estão cuidando para que mais casas se proliferem, nós vamos dar, eu Deus, vou dar a vocês casas, famílias especiais. De vocês, parteiras, vão sair famílias muito importantes. Vai sair a família dos Leviim, vai sair a família dos Coanim principalmente, e vai sair de vocês a família do reinado. O Rashbam diz que esse versículo não está falando de Deus. Esse versículo está dizendo que foi quando o quê? Quando o faraó viu que elas temiam a Deus, Vayas lem batim, fez para elas casas. Casas na nossa linguagem moderna seriam guaritas. Ele colocou guaritas espalhadas por tudo que é lugar, para terem guardas em mais lugares, para verem se de fato elas estão indo fazer partos e não estão matando as crianças. E aí o faraó deu uma nova lei. Todo menino que nascer é para jogar no Nilo. Diz o Talmud que teve três leis que o faraó fez. Primeira lei que o faraó fez, quanto a isso, foi matar todos os meninos judeus. As parteiras tinham que matar eles. Não funcionou. Segunda lei, todas as crianças judias devem ser atiradas no Nilo. Depois, chegou um dado dia e o decreto foi: todos os meninos do Egito que nascerem hoje devem ser atirados no Nilo. Por que tudo isso? Porque o faraó funcionava à base de astrólogos. E esses astrólogos viram que vai nascer um salvador dos judeus. E por isso que tinha que matar todos os meninos o tempo todo. Quando os astrólogos contaram para o faraó que vai nascer um sujeito que vai salvar os judeus, e ele vai, nós estamos vendo, ele vai ser castigado por causa das águas, atira na água. De repente, um belo dia, falaram, hoje vai nascer o salvador dos judeus, mas não está muito claro se ele é egípcio, se ele é judeu, não está muito claro. Não tem problema, vamos matar todos os meninos hoje para garantir que ninguém vai salvar esse povo daqui.
Então, o astrólogo acertou.
Em parte, é verdade, o astrólogo acertou. O problema é que o astrólogo não conseguiu ver detalhes. Primeiro, que o Moshe não vai morrer por causa dessa água, ele vai morrer por causa de uma outra água, muito futuramente. Moshe, de fato, é judeu ou egípcio? É judeu, mas ele vai crescer na casa dos egípcios, já vamos ver daqui a pouco. Então estava meio confuso. E de fato, assim diz o Talmud, que os astrólogos veem as coisas, mas veem meio nebuloso. Mesmo quando não está nublado. Aí a Torá conta que um sujeito da casa de Levi, vamos dar nomes a eles, a Torá que não fala claro o nome, mais para frente nós descobrimos quem é. Esse sujeito chamava-se Amram. Amram era bisneto de Yaakov. Amram era filho de Kehat, que era filho de Levi, que era filho de Yaakov. Bisneto de Yaakov. E ele, a Torá conta que ele foi e se casou com a Yocheved. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui o seguinte. O Amram era casado com essa Yocheved. Amram, o Talmud diz que era Gedol Hador Hayah. Ele era o grande da geração. No Egito ele era o exemplo. Ele se casou. E teve uma menina. Uma menininha que chamava Miriam. Mais tarde, ele teve mais um filhinho. Um filhinho chamado Aharon. Aí fez esse decreto. matar todos os meninos, joga todos os meninos no mar, no rio. Aí o Amram pensou, escuta, ter mais filhos para matar eles, é melhor não ter. E ele se divorciou da Yocheved. Quando ele fez isso, conta o Talmud, todas as pessoas fizeram isso. O exemplo da geração fez isso. Nós também vamos fazer a mesma coisa. Não vale a pena ter filhos mais, porque estão matando todo mundo. Então todo mundo se divorciou. Agora, a filhinha desse casal, Miriam, com seus 5 anos de idade, chegou para o pai e falou, papai, desculpa. Desculpa me intrometer na sua vida, mas eu queria dizer a você que você é pior do que o faraó. Hã? Como? Você é pior do que o faraó. Porque o faraó decretou matar todos os meninos. Você não está deixando nascer nem meninas. O faraó decretou matar todos os meninos neste mundo. Você está impedindo de meninos e meninas de terem esse mundo e o mundo vindouro. Mais ainda, o que o faraó decretou, talvez vai vingar, talvez não vai vingar. Mas o que você fizer, você que é um tzadik, vai vingar de qualquer jeito. Ele virou para ela e falou, você tem toda a razão. Vamos casar de novo. E ele casou com a Yocheved de novo. Fez uma festinha e o Talmud conta que Miriam e Aharon dançaram junto com anjos no casamento dos pais. Muito bem. Tiveram esse filhinho. Em seguida, passou 6 meses e pouco, e a Yocheved teve um filhinho. Teve um filhinho que ela chamou de Tuvia. O Midrash traz que ele tinha vários nomes. Tuvia, Avigdor, Yekutiel, tinha alguns nomes. E esse menininho estava fichado no controle de natalidade egípcio. Os egípcios marcavam, casou alguém, daqui 9 meses nós estamos na casa dele procurando um neném para matar. Bom, mas nasceu de 6 meses e pouquinho, então não tinha problema, ninguém vai vir buscar ele ainda. E ela então escondeu esse garotinho na casa dela. Aqui é interessante que o Talmud diz que a Yocheved deu a luz ao Moshe sem nenhuma dor de parto. Por quê? Diz o Talmud, Mikan lesh nashim tzidkaniot shelo ayu bepitka shel chava. Daqui nós aprendemos que as mulheres que são tzidkaniot não estão inclusas no sofrimento que a chava foi decretado sobre a chava.
O Aaron é irmão do Moshe.
Sim. Também. Nasceu esse garotinho. E esse garotinho foi escondido dentro de casa durante 3 meses. Daqui 3 meses vão bater aqui na porta procurando cadê o menino, que já deve ter nascido alguém, não? Passaram-se 3 meses.
Mas
esse
não é um
chefe. Calma. Passaram-se 3 meses. Passaram-se 3 meses, é que você está descobrindo que tinha outros nomes também. Passaram-se 3 meses e a mãe viu que não tem o que fazer. O que nós vamos fazer agora com esse menino? Não podemos mais esconder ele dentro de casa. E por conseguinte, ela pegou ele, colocou numa cestinha e levou até a margem do Nilo, onde tinha lá um... Não era no meio do Nilo, né? Um rio corrente, não. Era um afluente, um cantinho, levou ele e colocou lá, Bassuf, entre os juncos, assim, para ver o que vai acontecer. E ela foi embora. Não tem o que fazer lá. A Miriam tinha umas contas a acertar. O que aconteceu com a Miriam?
Espera um pouquinho. Então, o Moshe é parente do Jacó.
Do?
Jacó.
Óbvio, você também é. Todos nós somos descendentes.
Ele era mais próximo.
Ele era tataraneto.
Pois é.
Nós estamos um pouquinho mais.
Ele era trineto.
Trineto chama? Trineto. Pronto. Bom,
por parte de mãe ele era
bisneto. É, por parte de mãe ele era bisneto.
Por parte de pai ele era trineto.
Aí o Hebert colocou ele na cestinha. A mãe colocou. Agora, acontece o seguinte, quando o pai viu essa cena, 6, 7, 8 meses atrás, Miriam veio dar bronca, entre aspas, nele. Ele falou, você precisa casar, como você vai ter um filho, não sei o que lá. Mas ainda, a Miriam ainda previu para o pai, você vai ter um filho que vai ser o que vai salvar todo mundo aqui no Egito. Agora, ele teve um filhinho. E tem que botar no Nilo. O que vai ser dele agora? Não sabemos. Estamos deixando nas mãos de Deus, mas o provável é que ele vai morrer. Conta o Talmud que o pai foi até a Miriam, bateu assim na cabecinha dela e falou, cadê a tua profecia? E a Miriam então foi correndo lá perto do rio para assistir. Ela tinha certeza do que ela falou. E ela foi lá, ela falou, eu quero ver como é que Deus vai fazer agora o desenrolar das coisas. Eu tenho certeza que é esse meu irmão que vai salvar todo mundo aqui. Bom, nesse momento, a Bitiá, filha do faraó, vem ao rio para se banhar. E nossos sábios contam que ela veio se lavar e se purificar das idolatrias do pai dela. Estava cheia já de idolatria. E ela chega no rio e ela veio com um acompanhante. A filha do rei, princesa. Ela entra no rio. E de repente vem uma cestinha com alguém dentro, no rio, já soa judeu. Alguma coisa está meio estranho aí. E ela, Bitiá, fica com pena e ela quer pegar a cesta. E as escravas dela começam a falar para ela, não mexe lá. Como? Eu quero pegar. Não. Imagina só. Quando um rei faz um decreto, se o povo inteiro vai cumprir ou não, não sabemos. Mas a família dele é o mínimo. Você, como filha do rei, vai querer pegar um judeu, salvar um judeu? Naquele momento, conta para nós da Gemará, o Midrash, o anjo Gabriel matou todas essas mulheres que estavam com ela. Sobrou uma, conforme uma opinião, sobrou uma que vai ajudar ela depois. Conforme outra opinião, não sobrou ninguém. E agora, a Bitiá pede ou para essa que sobrou, ou ela que estende o seu próprio braço e alcança. E o braço dela se estende até a cestinha. Ela puxa a cestinha, ela abre e vê que de fato, Mieldeia Ivrimze, esse daqui é das crianças judias. Nesse momento distante, está vendo a Miriam, está vendo tudo que está acontecendo.
Que idade que tinha Miriam?
Miriam tinha 6 aninhos agora já. Tinha a diferença de 6 anos com o...
Ela era uma criança especial.
Era uma criança especial, não é à toa.
Não. Eu falava as coisas que ela falava em dia.
A Miriam está olhando e ela chega para a Bitiá. Porque ela vê que a Bitiá precisa dela de mamar. O menino estava chorando. E ela deu para um monte de egípcias que tinham lá, que podiam dar leite. E o Moshe não queria mamar de ninguém. E a Miriam percebeu. Ela, imagina, meu irmão é todo especial, vai mamar de qualquer um por aí. Não vai querer mamar, só quer mamar de judia. Então ela chegou, a Miriam chegou até a Bitiá. Falou, Bitiá, escuta aqui, princesa. Você quer que eu te arrume alguma mulher hebreia para dar de mamar para esse neném? Sim, por favor. Vai, arruma alguém. E a Miriam foi correndo até em casa. Chamou a mamãe, Yocheved. Vem amamentar o menino lá do rio. A Bitiá pega o neném. Falou, é meu. Eu que achei ele. Eu quero adotar ele. Mas por enquanto eu preciso dar de mamar. Ele não quer mamar nenhuma egípcia. De você está mamando. Então sabe uma coisa? Leva para casa e fica com você enquanto ele está mamando, depois você vai me devolver, óbvio, meu filho. Eu que achei, é meu. e eu vou ainda te pagar. Você ama de leite? Eu vou te pagar pelo serviço. O primeiro grande bong chef. Entendeu? Amamentar o filho e ainda ganhar. Dizem nossos mestres que tudo o que o Moshe depois vai ter em vida, de educação, de sensibilidade pelas pessoas, ele aprendeu nesses 2 anos que ele estava em contato com a mãe dele. Depois acabou. Depois ele vai ficar no palácio. Vai ser criado pela BTA. Tinha provavelmente um pouco de contato com o Hebe. Quanto contato eu já podia ter com a ama de leite dele? Porque nós vemos quão importantes são os primeiros 2 anos da vida da criança. Sim, sim. Então, justamente. Agora você já entendeu. Por que é que lá no passado os astrólogos viram que é, não sabemos se é judeu ou se é egípcio. Vai ser criado no próprio palácio do faraó, o salvador dos judeus. Por isso também depois que parou fica irritadíssimo com Moshe. Porque ele vê que é o cara que foi criado dentro da casa dele e agora está se rebelando contra ele, querendo levar todo mundo embora. Mas tudo bem. E assim, o Moshe depois é criado nessa casa. Ah, é, esse é um ponto importante. É verdade. Agora, como a BTA tirou ele, obrigado por lembrar, tirou ele do rio, ela deu um nome para ele. Eu não sabia qual é o nome do moleque. Tá lá. O menininho tá lá, numa cestinha. E qual é o nome dele? Não sabia. Ela deu um nome, adotou. Deu o nome para ele, Moshe, que minhamai meshitihu, pois das águas eu tirei ele. Então o nome que nós conhecemos dele, Moshe, é o nome que a BTA deu para ele.
Então, em última instância, é o nome egípcio, Moshe é o nome egípcio.
Pode ser, mas é em hebraico, porque é de meshitihu. Então os comentaristas perguntam aqui, como que ela deu o nome em hebraico? Ela perguntou, se informou. Ela viu que era um menino judeu. Ela perguntou, como é que se fala em hebraico que eu tirei da água? Moshe. Oh, legal, gostei. Então vou chamar ele assim. Ele tinha vários nomes. Ele chamava Avigdor, chamava Tuvia, chamava Yekutiel e também chamava-se Moshe. Nós conhecemos ele pelo nome que ele ficou famoso. Mais para frente, o Moshe precisa fugir. Precisa fugir do Egito porque ele matou um egípcio que estava perseguindo um judeu. E ele foi delatado. Ele teve que fugir. Fugiu. Tem uma longa história, tudo que aconteceu no meio desse caminho dele. Finalmente ele chegou na terra de Midian. E na terra de Midian, ele acaba se casando com a filha do Yitro, chamada Tziporá.
Ele tinha contato com a mãe dele? Sabe isso? Com a mãe
dele? Não, algum tipo de contato ele tinha, porque era ama de leite, não era mãe. Era ama de leite. Podiam saber no...
Ele sabia que era mãe dele?
Ele provavelmente sabia que era mãe dele. Mas no palácio não podiam saber que é a mãe de verdade dele. O Moshe casa com a Tziporá, filha do Yitro. E aí tem a famosa história, sarça ardente. Ele está pastoreando o rebanho do seu sogro Yitro, na região do Sinai, e de repente ele vê que tem um arbusto que está com fogo, mas ele não se consome. Achou estranho. E deixa eu dar uma olhada lá o que está acontecendo. Quando ele chega perto, o Hashem fala para ele, tira o sapato do lugar que você está, é um lugar sagrado. E Hashem fala para Moshe naquele momento que você precisa, chegou o momento de tirar os filhos de Israel do Egito, e eu quero que você vá e fale com o faraó para que o faraó mande eles embora do Egito. Monte Sinai. Era sagrado naquele momento porque Hashem estava presente naquela árvore. Por isso que o fogo queimava, mas não consumia. Só por isso, era aquele momento que estava. Depois já era uma montanha comum. E aí Deus fala para Moshe, você deve falar com o faraó. Deixa eu falar, peraí, Deus, desculpa, mas... quem sou eu para ir lá falar com o faraó ainda? Que história é essa? Você não acha melhor mandar o meu irmão? Meu irmão Aaron, sabe, o Aaron mais velho, mais experiente. Tudo que tinha até hoje para acontecer era sempre por intermédio dele. Manda ele! E Hashem fala para Moshe, é você que vai. Não, mas o Aaron vai ficar chateado, sabe? Mais velho. Eu estou passando na frente, fica chato. Aaron
morava com
quem? Aaron estava no Egito. Morava com a família dele agora, já era um adulto. Ele não, ele pertencia à mãe, nunca foi criado fora porque
ele já tinha
nascido. Já tinha 3 anos quando o Moshe nasceu.
Mas ele já tinha 83, na certo?
Agora o Aaron já tinha 83. O Moshe tinha 80.
Velhinho.
E Moshe... Deus fala para Moshe, olha, Moshe, vai. Não só que o Aaron não vai ficar chateado com você, mas ele ainda vai ficar feliz em saber que você está com esse alto posto. Vai lá, ele vai vir ao seu encontro, e vocês dois vão falar com o faraó. Uma das coisas que o Moshe reclama é que ele tinha dificuldade de fala. Por que tinha dificuldade de fala? De ter a língua presa. Por quê? Porque quando ele era pequenininho, ele morava no palácio. E um dia ele foi e meteu a mão na coroa do rei. Aí já o pessoal, tá vendo? Isso daí que é usurpar o poder. Nós estamos enxergando assim, usurpar o poder. Então... falaram, mas será que é, não é? De repente é porque ele gosta do brilho. Vamos fazer um teste. Nós vamos colocar 2 bandejas, com ouro e com brasa. Se é brilho, a brasa é muito mais bonita em brilho do que o ouro, ele vai meter a mão na brasa. Se é que ele quer ouro e está querendo a coroa, ele vai meter a mão no ouro. E o Moshe, apesar de ser Moshe Rabbeinu, não era um hit. Onde tem os locks, ele vai botar a mão. Ele viu o ouro e já ia colocar a mão lá. E aí um anjo empurrou a mão dele para ele tocar na brasa. Só que ele tocou na brasa mesmo. Queimou os dedos. O que faz com que queimou o dedo? Põe direto na língua, na boca. Ele colocou na boca e queimou a língua dele também. Então depois ele tinha uma certa dificuldade de fala. E tanto é que quando ele fala aqui, na toda a discussão que ele tem com Deus, ele fala, como é que o povo vai acreditar que é você de fato que apareceu para mim, não sei o que lá. E Hashem fala para ele, você fala para ele, que é um dos nomes de Hashem. Então os comentaristas perguntam por que que Deus usou esse nome que não é comum ele falar. Aleph Hei. Yud-Hei, não é normal Hashem usar esse nome. Diz nosso sábio, sabe o quê? O problema é que todos os nomes de Deus têm alguma letra que o Moshe não conseguia pronunciar direito. Porque o Adô tem D-Dalet, ia sair meio estranho porque ele tinha dificuldade de fala. E assim todos os nomes, Elohim também usa a língua L, e todos os nomes se usa a língua de algum jeito. E atrapalhar ele conseguir falar. Usa o lábio, ele tinha dificuldade. Então, por isso, Hashem escolheu um nome que é todo gutural. Aleph, Hei, Yud, Hei, que é só garganta. Não vai ter nenhum problema das pessoas entenderem o que o Moshe está falando. Mas, continuando, o Moshe... Então, vamos voltar, vamos para o Egito. Ele estava longe do Egito já há um tempão. 40 anos ele estava longe do Egito. Vamos voltar para o Egito. Se porá, você vem junto? Lógico, vou junto.
Ele saiu do Egito mais ou menos com que idade?
Com 40. Se fugiu com 40, está voltando com 80. Ele vai e a Tzipora fala, vou junto. Vai junto e tinham dois filhos já. E os filhos vão juntos também. Só que aqui acontece um problema no caminho.
Quando é, então ele saiu, os judeus estavam no Egito, como viviam nessa época?
Escravos. Estavam escravos, escravos. Completamente, tudo terrivelmente ruim. E a Torá conta que teve aqui no meio do caminho um episódio. Pelo fato do Moshe não ter feito Brit Milá, não vou entrar no mérito de todos os detalhes, senão, mas o Moshe Rabbeinu não tinha feito ainda Brit Milá no seu filho, e ele foi condenado à morte por Hashem. Ele quase foi engolido por uma cobra, quase matou ele. E naquele momento a Tziporá soube agir e perceber qual o problema, o que está acontecendo, por que o Moshe de repente está sendo atacado desse jeito. E a Tziporá fez Brit Milá no seu filho rapidamente e salvou a vida do Moshe. Eles continuam a viagem e nesse momento eles se encontram com Aharon. Aharon estava vindo do Egito para se encontrar com Moshe. E Aharon olha e fala, desculpa Moshe, quem é toda essa turma? Esposa, filhos? Peraí, onde você pretende levar eles? Como você não pretende levar? Estão vindo me acompanhar para o Egito. O Aharon falou, nós já estamos lá cheio de gente sofrendo, para trazer mais gente para sofrer. Ok, Aharon, tá certo. Tziporá, meu irmão. Tziporá, viu a Moshe para sua esposa, volta com as crianças para casa dos seus pais. Depois que a gente sair do Egito, você vem se encontrar com a gente. E assim agora o Moshe fica solteiro para fazer todo o esquema de saída do Egito. Mas a Tziporá quis acompanhar ele. A Aharon é que falou, manda ela de volta para casa.
Por que ele não fez o Brit-Milá?
Porque ele ia sair para viagem, uma viagem perigosa. Ah. Seria perigoso para os filhos dele. E nesse momento Moshe pode seguir para o Egito, e de fato ele vai e fala com o faraó, e aí sim vão começar todas as pragas, etc, etc, continuação da história. Nós estamos acostumados a, quando alguém pergunta quem tirou os judeus do Egito, infelizmente muitos respondem Moshe, Deus, nós somos Nagadá. A nível Ashaliach, eu e não um mensageiro. Quem nos tirou de fato do Egito foi Deus. De fato, para tudo acontecer e tudo ficar preparado, foi necessário Moshe. Então, se você perguntar quem foi a figura humana, que foi o herói que levou tudo até a salvação dos judeus do Egito, automaticamente as pessoas vão dizer Moshe. Mas nós, na realidade, temos que olhar e ver que por trás de Moshe tem seis heroínas que ajudaram a toda a salvação do Egito. Em primeiro lugar, nós temos uma mãe de extrema coragem. Uma mãe Yocheved que, embora estava no auge da perseguição no Egito, matando todas as crianças que nasciam, a Yocheved não teve medo de ter um filho, não teve medo de esconder ele e tentar agir da melhor forma para tentar salvar essa criança. Não tem nenhuma dúvida aqui da bravura que ela tinha, da coragem que ela tinha, da presença de espírito que ela tinha. E não é ao acaso que os três filhos dela se tornaram grandes líderes. A Miriam liderou as mulheres, a Aharon virou Kohen Gadol e Moshe liderou os homens. A segunda aqui, da lista Miriam. A Miriam foi aquela que teve a coragem de chegar para o pai e falar: pai, teu decreto é pior do que o do faraó. Ele está impedindo de matar, ele está matando os meninos, você está impedindo das meninas de nascerem. Ele está fazendo com que os meninos não tenham esse mundo, você está impedindo que todos os filhos tenham esse mundo e o mundo vindouro. O que ele decretou pode ser que vai vingar. O que você fizer, com certeza vai dar certo. E depois disso, a Miriam foi ficar do lado do Moshe e acompanhar tudo o que vai acontecer com o seu irmão. E ela queria ter certeza que tudo vai dar certo. E ela estava lá para ajudar, ela estava lá para organizar, arrumar uma ama de leite, por acaso, entre aspas, a própria mãe do Moshe. Essa é a Miriam. Em terceiro lugar, nós temos a Bitiá, filha do faraó, que teve a coragem de resgatar uma criança judia e criar dentro do próprio palácio daquele que queria matar essas crianças. Imagina a filha do Hitler, Machemon, pegar um judeu e criar dentro de casa. Ela teve coragem de fazer isso. Terceiro lugar, nós temos ainda a quarta mulher, Tziporá. Nós temos a Tziporá que casou com o Moshe e ela estava determinada a acompanhar o Moshe onde quer que ele fosse. Mas escuta, você mora em Midian, você nunca esteve no Egito, você nem imagina o que está acontecendo lá. Você vai agora se meter na goela do lobo? No problem. Para acompanhar o Moshe, para dar força para o Moshe, eu vou. E naquele momento que o Moshe passou por apuros, ela soube como, de forma esperta, salvar a vida do Moshe. Depois, na hora de receber a Torá, ela vai se encontrar com ele. Também, verdade. O Midrash conta ainda que ela salvou ele antes até.
Não sei se você já falou, mas tem a filha do faraó. Ela, como é que ela sabia que o Moshe era judeu?
Ela viu que era um menino. Matar, né? Sim, ela viu que era um menino judeu e ela queria salvar ele. Provavelmente. Além de estar um menino boiando na água, que quem jogou lá? Egípcio? Só podia ser um judeu. E por final, nós temos as duas grandes parteiras, Shifrá e Puá. É verdade, conforme o que o Talmud nos explica, Shifrá e Puá têm duas opiniões quem eram. Yocheved, a mãe de Moshe, e Miriam, a irmã de Moshe. Ou Yocheved, a mãe de Moshe, e Elisheva, a futura esposa de Aharon. A médica neonatal era a mais velha, a Yocheved, lógico. E ou a Miriam, ou a Elisheva, que eram bem menores, eram crianças ainda, ajudavam a acalmar o neném. Essas duas conseguiram frustrar o primeiro decreto do faraó de matar todos os meninos. Elas tiveram a coragem de enfrentar ao decreto do faraó e não se deixaram ser vendidas. O faraó mandou matar todos os meninos. Nós vamos recusar. E nós vamos inventar uma história. Não tem outro jeito. Na verdade, nós chegamos lá, já está todo mundo já nasceu. Elas escaparam do castigo, salvaram a vida delas e salvaram a vida das crianças. É interessante que o Rav Zaks, Jonathan Zaks, o chefe da Inglaterra, menciona que esse daqui essa história tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele diz que se trata de uma das maiores contribuições do judaísmo à civilização. A ideia que há limites morais para o poder. Existem algumas instruções do poder que não podem ser obedecidas. São crimes contra a humanidade. E ninguém pode depois dar como desculpa, eu estava só cumprindo ordens. Esse conceito, ele diz, é um conceito do século XIX, que o escritor americano Henry David Thoreau, inventou, que é chamado de desobediência civil. Depois inspirou um monte de pessoas por aí afora. Mas, na verdade, a verdadeira origem é aqui. Chifrar e poar falaram, você vai me desculpar. Mas você tem poder de falar o que você quiser, você pode decretar o que você quiser, com um certo limite. Quando você começa a mexer em coisas morais, você não tem direito de mexer. E eu vou desobedecer. É um crime contra a humanidade matar um nenê e eu não vou matar.
Também. Eu estou cumprindo ordem.
Também. Afronta, né? Sim. Exatamente. Bom, nós falamos que tinham seis mulheres importantes em toda a história do Egito. Mas não apenas seis mulheres, nós falamos que tinham mais milhares de mulheres juntas. Quais são essas outras milhares de mulheres? Nossos sábios contam sobre o que a Torá fala bem mais para frente. Os judeus saíram, estão no deserto, e Deus mandou fazer uma contagem do povo. Quando Deus falou para fazer a contagem do povo, Deus falou, eu quero que conte as famílias.
Eram 70, não?
Não. Nesse momento tinha um monte de família. Tem que contar lá quantas famílias tem. Vamos contar as famílias. E a Torá começa a enumerar essas famílias. E a Torá fala cada família, Mishpachat, família, Ha, alguma coisa, Yud. Em todas as famílias, a Torá acrescenta um rei no começo do nome da família, um Yud no final do nome da família. Hayishvi, Haberi'i, etc. Dizem nossos sábios, por que isso? Porque esse rei Yud, nome de Hashem. Dizem nossos sábios, é isso que o versículo do Salmo 122 se refere. Está escrito Shivtei Ka, Yud Kei, Yud e Rei, Eidut Le Israel. As tribos de Hashem, mas não o nome usado aqui de Hashem é o Yud Yohei, Eidut Le Israel, são testemunhas para Israel. Como assim? Dizem nossos sábios que os egípcios diziam e os povos na época diziam, ha, 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 vocês estão querendo dizer que todos vocês são todos descendentes de uma mesma família? Se os egípcios dominavam vocês, dominavam o dinheiro de vocês, será que eles também não pegavam as esposas de vocês? Vem Deus e fala, eu vou colocar um rei no começo de cada nome de família, um Yud no final de cada nome de família, eu sou testemunha, Eidut de Israel, eu sou testemunha de Israel, que todos eles são filhos legítimos dos pais e das mães. Em outras palavras, não teve uma prostituta judia no Egito. Todas as mulheres foram fiéis aos seus maridos. E todos os maridos foram fiéis às suas esposas. Todos os filhos que tinham ali eram todos filhos da família de Jacó. E por mais que os homens estavam acabados, feios, as mulheres provavelmente também, de tanto trabalho, mesmo assim eles se mantiveram sempre entre eles. Mesmo assim, saúde, mesmo assim, as esposas continuarem fiéis e as esposas continuaram acreditando nos seus maridos, dando incentivo aos seus maridos, honrando os seus maridos. Nossos sábios contam uma outra coisa muito interessante. Torá fala, depois que saíram do Egito, Deus deu a ordem de construir o Mishkan, tabernáculo. Depois que está tudo construído, a Torá faz uma recapitulação e fala para nós quanto foi doado de cada material para poder fazer o Mishkan. As pessoas tinham que doar materiais, ouro, prata, cobre, madeira, etc, etc, todos os materiais necessários. E a Torá fala lá, o nechoshet hatenufá, e o cobre tenufá, que quer dizer nechoshet hatenufá. Diz o Midrash para nós que nechoshet hakalot é o cobre das noivas. Noivas? Sim. Como se fala noiva em grego? Alguém sabe falar grego? Em grego, noiva se fala ninfe. Tenufá é da linguagem de ninfe. Ou seja, o cobre das noivas. Cobre das noivas. Que cobre é esse? Que noivas são essas? Conta o nosso sábio no Midrash. O faraó não queria que o povo se proliferasse. E por isso ele ordenou que os homens não dormem mais em casa. Os homens vão dormir no campo de trabalho. E o que as mulheres faziam? As mulheres queriam que tivesse mais gente. Nós temos que continuar proliferando, temos que continuar tendo mais pessoas no povo. As mulheres iam e tiravam água do Nilo. E Deus fazia com que dentro dessa água que elas pegavam, vinha um monte de peixinhos. E elas pegavam esses peixinhos e elas vendiam. Parte deles elas pegavam e cozinhavam, faziam bom gefilte fish. E depois disso elas compravam vinho e elas iam até o campo. Perigo. Os egípcios não deixaram fazer isso. E elas iam até o meio do campo. E elas davam para os maridos comerem, davam para eles beberem, e elas tinham um espelhinho no bolso, feito de cobre. E elas pegavam esse espelho e mostravam, tinha foto, mostrava os dois, o casalzinho, olha só que simpáticos que nós somos, eu sou mais simpático que você, não, eu sou mais. E dessa forma elas acabavam despertando um certo amor e um desejo de um pelo outro. E dessa forma é que eles procriaram no Egito. Conta nossos sábios, Midrash. Quando Moshe Rabbeinu foi construir o Mishkan, veio um doou ouro, outro doou prata, e começaram a fazer doações. E as mulheres queriam participar também. Muito bem, muitas delas tinham ouro, tinham prata também para dar. Mas todas elas tinham um espelhinho no bolso. E elas deram os espelhinhos. E Moshe olhou para aquilo e falou, ah, vou usar espelhinho que vocês ficavam se olhando com seus maridos, eu vou colocar dentro do Mishkan. E Deus falou para Moshe, Moshe, você está desprezando esses espelhos? Se não fossem eles, não teria povo hoje. Graças a esses espelhos é que tem um povo enorme que saiu agora do Egito. E eu faço questão que você use desses espelhos. Não só isso. Todos os outros materiais que vai derreter, vai fazer coisas com material derretido. Esse daqui eu não quero que você derreta. Os espelhos inteirinhos... Como foram dados, você vai usar eles. Você vai unir uma chapa na outra e você vai fazer o lavatório, o kior, de onde os coanim vão lavar suas mãos e se santificar antes de começar o serviço todos os dias dentro do Beit HaMikdash. Diz o Midrash, por isso que esses nechoshet, o cobre é chamado o cobre de tenufá das ninfas, das noivas. Eram os próprios espelhinhos lá, bonitinho. Cada um depois podia ir lá e ver, esse é o meu espelho. Exatamente. Era a forma de começar o serviço, a forma de todos com a mim se purificarem para começar o serviço. Quando os judeus saíram do Egito e chegaram no Mar Vermelho depois de 7 dias e tiveram que fazer a travessia no Mar Vermelho, e o Moshe Rabbeinu cantou com os homens um cântico para Hashem, de louvor por tudo que aconteceu. A Miriam, a líder das mulheres, puxou todas as mulheres e falou para elas: nós também vamos cantar. Mas elas não só cantaram. Diz a Torá que elas vieram betupim movim cholot, com tamborzinhos e com dança. Tambor? Como você comprou tambor agora no deserto? Não tem a 25 de março para comprar tambor. Conta os nossos sábios. E o Rashi traz: Muvtachot ayut tzidkaniyot shebador. As tzidkaniyot da geração tinham certeza. Shakadosh Baruch Hu Oselem Nissim. Que Deus vai fazer milagres quando eles saírem agora. Veotziu Tupim e Mitzrayim. Levaram tambores do Egito. Porque elas tinham certeza, Deus vai fazer um monte de milagres. E nós vamos ter que louvar a Deus. Vamos louvar direito, vamos levar instrumentos. Essas são as mulheres que tinham no Egito. Mais pra frente, quando o povo mandou espiões para dentro de Israel para verem como que é a terra. E esses espiões voltaram e falaram: ih, vai ser difícil conquistar essa terra. Tem cada gente forte lá dentro, cidades difíceis de conquistar, não vai dar nada certo. Nitnarosh venashuva mitzrayim. Sabe uma coisa? Vamos arrumar um novo chefe, vamos voltar todos para o Egito. Nesse meio tempo, as mulheres estavam discutindo como elas vão dividir a terra. E as mulheres estavam já perguntando para o Moshe, lá a Torá conta de 5 filhas que vieram reclamar para o Moshe que elas perderam o pai, e o pai não tem nenhum herdeiro homem, se nós podemos ficar com a terra do nosso pai, na terra de Israel. Dizem nossos sábios lá que as mulheres, enquanto os homens discutiam, vamos voltar para o Egito, as mulheres estavam de novo fiéis a Hashem o tempo todo, e com fé, falando: qual é o pedaço teu, qual é o meu pedaço, nós vamos entrar em Israel, nós vamos conseguir entrar. Essas mulheres todas juntas são as mulheres que o Rashbam falou, nós mencionamos no começo. Por que a mulher precisa fazer essas mitzvot ativas do Seder? Se as mulheres normalmente são isentas das mitzvot ativas da Torá. Porque elas também estavam no milagre. Qual milagre? Ou como Tosfot disse, que elas foram vítimas no Egito e foram salvas por Deus. Ou como Rashbam falou, que o que é Bishar Nashim Tzidkaniot, como recompensa a essas mulheres Tzidkaniot, nós todos fomos redimidos do Egito. Em mérito dessas 6 mulheres que tiveram a coragem de fazer tudo o que elas fizeram, a fé que elas tiveram, e ao mesmo tempo, em mérito de todas as mulheres no Egito, que você vê ao longo da história toda aqui, como elas eram Tzidkaniot o tempo todo. Se é no Egito que elas foram fiéis aos maridos, se é no Egito que elas levavam os espelhinhos e etc, elas procriaram e fizeram questão de ter mais filhos, mas vão morrer, não interessa, nós vamos ter filhos porque a Hashem mandou ter filhos, nós vamos ter eles, nós vamos sair do Egito, e na hora de sair do Egito levaram tambores que nós vamos cantar, vai ter festa ainda, vai ter muito milagre pelo caminho. E quando elas estão para entrar em Israel de novo, elas aparecem. Enquanto os homens querem voltar para o Egito, elas querem continuar em frente e entrar em Israel. Dizem nossos sábios no Midrash: Ein adorot nigalim ela bishar nashim tzidkaniyot yesh bedor. Diz o Midrash que as mulheres, que as gerações só são, todas as gerações só são redimidas graças à recompensa das mulheres tzidkaniyot que tem em cada geração. Esther, um exemplo. E tem um monte de outras. Yehudit, tem Devorá, e as mulheres do Egito, e as mulheres de hoje. Em mérito de vocês que nós vamos ser redimidos. Os homens dependem das mulheres. Nós dependemos, como um povo, das mulheres casarem somente com os judeus. Lógico, o contrário também é válido. Mas se as mulheres são as tzidkaniot, elas é que conseguem incentivar aos homens também só casarem entre judeus. são as mulheres que constroem o povo de Israel. E as mulheres devem batalhar para isso, para ter mais filhos, para ter filhos fiéis a Hashem, para ter filhos que não se preocupem com o que o mundo está falando, para ter filhos que não se preocupem se Deus nos livre, tem decretos ruins sobre os judeus, não interessa. É para continuar tendo filhos, é para continuar tendo um povo. Se as mulheres vão educar os filhos conforme as tradições nossas, afinal são elas que educam os filhos. Se elas vão estar prontas a ajudar os seus maridos a crescer em Torá e a trazer mais Torá para suas casas, aos seus lares. E elas estão prontas a entregar a sua vida, assim como essas seis e essas milhares de mulheres no Egito, entregar a própria vida para poder salvar o judaísmo. Então, em mérito dessas mulheres, das nossas mulheres, nós também brevemente vamos ser redimidos e poder festejar, se Deus quiser, Pesach, todas as demais festas do Beit HaMikdash em Yerushalayim.